Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo, você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Ulster, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. Apresentação, Diácono Alex Garcia.
Olá, sejam assim vocês bem-vindos, queridos, mais uma vez, essa nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo aqui pela nossa Web Rádio Amparo. É com muita alegria em nossos corações que acolhemos a cada um de vocês, que abre assim a porta da sua casa para que nós possamos entrarmos, levar as ondas da nossa Web Rádio Amparo para dentro da tua casa, para o teu lar, para o teu trabalho, para dentro do carro, ônibus, aonde você estiver escutando a Web Rádio Amparo. Assim você também está evangelizando e levando a palavra de Deus. E assim hoje, amados, nesse nosso dia de hoje, iremos então meditar sobre a palavra de Deus, que se encontra lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. Assim vai ser uma benção imensa graça de podermos assim nos meditar sobre as três tentações de Jesus nesse dia de hoje. Mais uma vez, sejam vocês bem-vindos, aqui é quem vos fala, o vosso diácono Alex Garcia, diretamente de Ulster, nos Estados Unidos. É com imensa alegria que acolhemos a cada um de vocês aqui nessa nossa programação. E assim, já vamos entrando nesse nosso programa, porque a vida é uma decisão, amados, a vida é uma decisão, todo dia é uma decisão, toda hora é uma decisão, e desde os momentos que acordamos até na hora que nós iremos deitar, tomamos uma decisão, e ela estamos sempre constantemente escolhendo alguma coisa, escolhendo levantar ou permanecer na cama, escolhemos tomar um café da manhã ou um chá, e queremos escolher o que dizer, o que falar, o que comunicar, o que cala, o que fala, o que consome, o que alimenta, dentro de tantas as coisas e tantas. Isso é, amados, a existência dos seres humanos. É isto. É marcada também pela sua liberdade. E essa liberdade é um dos maiores dons que Deus nos concedeu. Não somos programados, não somos computadores, não somos máquinas. Não somos movimentados pelo instinto apenas como prazeres, mas somos capazes de discernir, somos capazes de avaliar, somos capazes de aceitar ou rejeitar caminhos que possam mudar a nossa vida. Essa é a nossa dignidade, queridos amados em Cristo. Mas eu recebi assim vocês bem-vindo essa nossa programação, e aproveite esse momento, já vai mandando aí para todos os seus contatos a nossa Web Rádio Amparo, para que vocês nos ajudem a evangelizar, elevando assim o Evangelho de Deus para todas as pessoas. Não somente o Evangelho, temos música, temos... a grade é imensa e é linda, é muito linda. E é exatamente neste ponto que possamos dizer que as tentações de Jesus no deserto se tornam profundamente atual nos dias de hoje. O relato que é apresentado no Evangelho de Mateus mostra Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, ali enfrentando três propostas muito indecentes, e no fundo são três formas de desviar da vontade de Deus Pai. Observe que a primeira tentação, amados, é transformar pedra em pão. Tocar uma dimensão muito concreta da nossa vida, a necessidade. Jesus estava com fome. Quantas vezes também você e eu nós estamos com fome, não é isso? A proposta do tentador não é tão absurda. É para falando dizer que é razoável. Mas qual o problema em saciar a fome? O problema não está no pão, mas na lógica de colocar a necessidade acima da obediência de Deus Pai. Você observou que na segunda tentação, lança-se do alto para que teus anjos salvem, para que o anjo de Deus salve você. Olha, observa. Toca no desejo de reconhecimento. Toca no desejo de segurança. Aqui o tentador, ele usa até mesmo a escritura, a palavra de Deus. Ele sabe a escritura, a palavra de Deus. Ele sabe, para tentar e manipular. É a tentação da possamos dizer, de instrumentalizar Deus, é de manipular Deus, é de forçar Deus a agir segundo a nossa vontade. Observa a terceira tentação, amados. Recebe tudo, o reino do mundo em troca de adoração. Essa é a mais direta, não é isso? Essa é a mais direta. Trata-se do poder, da glória. É a proposta de alcançar resultado sem passar pelo caminho da entrega. E assim, nós estamos hoje vivendo nessa sociedade muito marcada pelo pecado. Olha aí na tua casa, olha aí ao teu redor. Olha quantas festas no dia de hoje. Olha quantas festas no dia de hoje. É isso? Muitos pelos condicionamentos culturais. Essas sociedades marcadas pelo pecado estão vivendo pelas pressões sociais. Estão vivendo todo tipo de divisões humanas. O ser humano agora é catalogado em divisões. Se você gosta de homem, ou você gosta de mulher, ou você... Então é catalogado agora, é dividido, há divisão. Há divisão agora entre os seres humanos. Você recebe um título agora. Todo mundo agora tem um título. Todo mundo tem uma letra agora para poder pregar na testa e usar essa letra. Mas observe que o próprio catecismo da Igreja Católica nos ensina que a liberdade humana é real, ela é verdadeira. Mas a liberdade humana, ela ainda é ferida pelo pecado. Por isso que existe muito dessas divisões. E isso significa que as nossas divisões, ou as nossas decisões, assim possamos dizer, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Porque há conflito interno. Porque há as inclinações desordenadas. Porque há influências externas. Mas em tudo isso, essa nossa programação tem uma pergunta central para que nós possamos então entrar mais e mais aí nos detalhes desse nosso dia de hoje. E a pergunta central é para você, queridos amados irmãos em Cristo, que não é se cairmos algumas vezes, mas para onde estamos caminhando? Essa é a pergunta. Só vou repetir para vocês entenderem, queridos. Não é se caímos alguma vez, mas para onde estamos caminhando? Assim, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja, Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo. Siga as pontas aí, já voltamos.
Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar.
Olá, queridos amados, assim retornamos com essa nossa programação Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web Rádio Amparo. Mais uma vez, sejam vocês bem-vindos e nosso muito obrigado por assim, mais uma vez, estar conosco nessa nossa programação. Retornamos então essa nossa reflexão de hoje, que estamos em Mateus, no capítulo 4, né? Versículos do 1 ao 11, onde que falamos sobre as tentações que Jesus sofreu lá no deserto. Se observa que quando Jesus ele está lá no deserto, o tentador se aproxima dele dizendo: se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Observa que ele não estava apenas propondo um milagre. Ele está trocando no ponto, possamos assim dizer, mais sensível da nossa condição humana, as nossas necessidades. É isso onde que o mal começa a nos tentar. Jesus ele está com fome, 40 dias de jejum. A proposta que o tentador mostra para ele parece até inocente. Afinal, né, possamos assim perguntar na nossa lógica humana, qual o problema de saciar a própria fome? Mas aqui está o centro da questão. A tentação não é o pão. É a lógica de colocar a necessidade acima da obediência a Deus Pai. O tentador introduz uma dúvida sutil. Sutil. Ele ainda fala assim, ó, estilo poema: se tu és filho de Deus. O tentador ele questiona o que no ser humano? Ele questiona a identidade. A primeira questão ele questiona a identidade de Jesus: se tu és o Filho de Deus. Isso ele faz que antes de sugerir, antes de mostrar a solução para essa primeira frase. Isso automaticamente gera na nossa mente uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual é sempre uma batalha sobre quem somos. Quem somos? Na vida, essas tentações aparecem quando a necessidade bate à nossa porta. As necessidades financeiras, as necessidades emocionais, as necessidades sentimentais, as necessidades da fome, as necessidades afetivas, a necessidade de justificar. E começa tudo isso, começa assim, fazendo essas justificações, essas em si, essas decisões, mas no fundo sabemos que não estão alinhadas com o Evangelho, não estão alinhadas com a Palavra de Deus. No ambiente familiar, alguém pode justificar a ausência constante, dizendo que trabalha demais pelos filhos, mas perde a presença de formar o caráter dos filhos, de educar os filhos na religião, na Igreja Católica. Mas perde a presença de formar essa criança num ser humano de verdade. No trabalho pode aceitar práticas injustas, porque é preciso pagar as contas. na vida real, na vida pessoal, podemos alimentar vícios, hábitos prejudiciais à nossa saúde sob o argumento que precisamos aliviar o nosso estresse. A igreja não é contra que as necessidades dos seres humanos são legítimas, comer, descansar, trabalhar, buscar segurança, assim por diante. Mas o catecismo recorda que a liberdade humana é ferida pelo pecado e pode ser obscurida pelas paixões desordenadas. E Jesus responde na Escritura: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer que Jesus reafirma que a vida humana não se sustenta apenas pelo lado biológico, material, do imediato. O homem não é apenas corpo, ele também é alma, ele é espírito. E a alma precisa da verdade, o espírito precisa viver da palavra. Jesus, observe que Jesus não transforma a pedra em pão, porque ele sabe que a identidade de filho não depende de provar o poder a ninguém. Ele escolhe confiar em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus escolhe que a sua missão não seja conduzida pelas suas necessidades, mas pela obediência a Deus Pai. E Jesus ainda revela algo fundamental que o mal deseja que fazemos todo dia. E a primeira tentação que ele vai fazer sempre, em todos os momentos, que ele é repetitivo, é sempre viver como que se Deus não fosse suficiente na sua vida. É agir como se tudo dependesse apenas de você, apenas da sua família, apenas do seu trabalho, apenas de tudo que você promove para dentro da sua casa. Porque quando cedemos essas lógicas, nós estamos perdendo a paz. Mas quando escolhemos confiar, mesmo com fome, fortalecemos a liberdade interior. Amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela sua, pela nossa, com a Verdade e Amparo. E assim, já voltamos, segura as pontas aí.
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo.
Web Rádio Amparo, a sua melhor companhia.
É possível transformar sobras em delícias e ainda economizar. Descubra como no programa Ao Redor da Mesa. Ricardo Franco traz ideias incríveis sobre aproveitamento integral dos alimentos, dicas e receitas práticas e econômicas para uma cozinha sem desperdício. Em duas edições, às 10h40 e às 2h40 da tarde na Web Rádio Amparo, a sua rádio católica na internet.
Web Rádio Amparo,
a sua melhor companhia.
Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo.
Amados, assim retornamos com a nossa programação Igreja em Missão pelo Mundo, aqui para nosso Web Rádio Amparo. E assim continuamos com a nossa reflexão no dia de hoje. E neste tema agora nós iremos trabalharmos a segunda parte na qual Satanás tenta Jesus. Quando Satanás fala: atira-te daqui para baixo. Então, você observa que depois que vencer a tentação ligada à fome, Jesus ele é levado ao ponto mais alto do templo. O Satanás então ele muda a sua estratégia. Ele viu que Jesus é firme naquela primeira tentação, então ele muda a estratégia dele, só muda alguns itens. Se antes ele apelava pela necessidade material do ser humano, a necessidade material, agora ele começa a apelar pela confiança. Ele começa, então ele tem a audácia de usar a palavra de Deus para instruir nesse momento dessa tentação. Se tu és filho de Deus, atire-te daqui para baixo. Porque está escrito que os anjos te sustentarão. Perceba a malência que o inimigo usa a palavra de Deus fora do sentido verdadeiro. O mal, ele sugere que Jesus se lance no vazio e obrigue a Deus Pai a intervir, a salvar o Filho. A tentação aqui não é simplesmente saltar, é transformar a relação com Deus em um teste. É dizer, se Deus me ama, que prove. Né? E Jesus responde com firmeza, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que Jesus, ele se recusa a usar o Pai, Deus Pai, como instrumento. Jesus se recusa a querer realizar um espetáculo. Jesus, ele escolhe confiar sem exigir demonstrações extraordinárias. É a pergunta para nós, queridos amados. Quantos de nós que estão querendo ver essas demonstrações extraordinárias para continuar confiando em Deus? Observe que essa tentação, ela toca uma realidade muito delicada da nossa vida. Porque, mas como sempre a gente analisa e vem falando aqui na nossa web Rádio Amparo, que vivemos numa sociedade marcada por sentimentalismo, marcada pela opressão, marcada pelos contrastes, marcados pelas comparações, e tudo isso age no ser humano causando ansiedade, solidão, sofrimento interior e tantas outras doenças mentais. E ainda há pessoas que, em meio de uma dor tão profunda, que começa a pensar em desaparecer como forma de sanar essa solução. Precisamos falar disso. Precisamos entender isto. A segunda tentação não é um incentivo direto ao suicídio, mas revela uma lógica perigosa de agir conforme a extrema confiança, esperando que Deus resolva depois de nós morrermos. Depois que onde que nós vamos cair, parece alguém confiante nisto. Nessa lógica, algumas pessoas pensam, se Deus quiser, Ele vai me salvar. Se Ele me ama, que Ele faça algo agora para mim. Isto não é fé, é doença distorcida. Ou é fé disfarçada, que mistura desespero com teste. É necessário mostrar com clareza, queridos amados, que a vida é um dom de Deus. A vida, ela é preciosa. A vida não é experimento. A vida não é palco. A vida não é um instrumento para provar nada a ninguém. Não é, a vida não é instrumento para matar alguém. A vida não é instrumento para ser instrumento científico. A vida não é instrumento. A vida, ela é preciosa. A vida é um dom de Deus. Por isso que, se vocês verem alguém que hoje em dia carreguem dentro dele esse tipo de pensamento de autodestruição, É necessário deixar para eles uma mensagem, dizer que eles são amados, que eles não estão sozinhos. Que fale com o padre, busque um sacerdote, busque um médico. Busque alguém de confiança. Porque essa tentação, ela revela o conflito entre a confiança e o controle. Quando a dor parece insuportável, o ser humano perde o desejo e pode desejar um gesto radical para interrompê-la. Mas a verdade é, a verdade é que nós não podemos deixar que os nossos irmãos no dia de hoje percam a sua vida devido à situação que estão se encontrando. A verdadeira liberdade é escolher permanecer mesmo quando estamos com dores, mesmo estamos sofridos. Jesus, no alto do templo, ele escolhe não lançar, ele não escolhe não pular, ele escolhe permanecer, ele escolhe que é necessário confiar em Deus. E muitas das vezes, a tentação de atirar-se assume forma menos visíveis, de abandonar tudo impulsivamente, de romper relações e momentos emocionais intensos, de tomar decisões definitivas em estados passageiros da dor. E a sabedoria divina nos ensina prudência, decisões que levam de fato ao encontro com Cristo. E mais uma vez Jesus diz para nós: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso quer dizer o que? Não coloque a sua vida em risco. E não fique esperando que Deus vai intervir depois. Deus já interveio ao nos dar meios concretos de cuidado, de apoio, de tratamento. Por isso, mais uma vez, volto a colocar essa questão do suicídio, porque muitos hoje em dia, nossos irmãos estão preferindo retirar a sua vida. Mas eu digo para vocês agora, queridos amados em Cristo, se você está sentindo à beira de um abismo interior, o primeiro passo não é saltar, é pedir ajuda, é falar, é permanecer na presença de Deus, é ficar aonde você se encontra, é pedir assim mais uma vez ajuda. Cristo não se lançou do templo, ele permaneceu firme, e essa firmeza abriu caminhos para nova esperança. Assim, amados, já voltamos mais um pouquinho da nossa igreja, missão pelo mundo, aqui pela sua, pela nossa Web Rádio Amparo.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Sua casa e sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus.
Olá, queridos, assim retornamos com a nossa programação Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web Rádio Amparo. E nessa parte eu gostaria de trabalhar aquela outra parte da palavra, da frase, na hora que a terceira tentação fala da seguinte forma, tudo isso te darei, se prostrado me adorareis. Se observou que depois, na primeira tentação, o mal ele quer trabalhar a necessidade dos seres humanos. Na segunda, que a gente dividiu em duas partes, a primeira leva a palavra identidade, a segunda leva a confiança. E agora ele está trabalhando naquela forma de chamando-se adoração, adorar, ter ídolo. O mal, ele mostra a Jesus que o reino do mundo inteiro foi dado para ele. E ele ainda fala: tudo isso te darei se prostrar e adorar a mim. Você observou que a oferta que o mal faz, ela é bem clara. Isso quer dizer de poder, domínio, influência, reconhecimento. Mas tudo isso sem lutar, sem sofrimento, sem obediência ao caminho de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso quer dizer que essa tentação é um atalho. É a promessa de uma grandeza sem você precisar ser fidelidade, assim possamos dizer. É a possibilidade de alcançar resultado rápido, legítimo, mas por meio ilegítimo. Porque no fundo, Jesus ele veio para instaurar o reino. Mas o reino de Deus Pai Todo-Poderoso, ele passa pela cruz, ele passa pelo deserto, ele passa pela quaresma. Não pela negociação com o mal. Com o mal a gente não se conversa, a gente não conversa com o mal. Porque o mal é astuto. É a tentação surge quando nós buscamos ou nós queremos substituir Deus pelas coisas, pelo sucesso, ofertando a nossa vida a ídolos. Quando queremos ser o centro da vida na vida das outras pessoas, quando queremos crescer financeiramente sem ser honesto, quando dentro da nossa casa nós queremos manifestar o nosso poder, quando buscamos impor o medo, o sentimentalismo dentro da casa. No trabalho, quando desejamos crescer rápido no trabalho, ou quando a nossa carreira é mais importante, ou como a nossa carreira se torna-se uma identidade. Sempre que trocamos a nossa integridade por vantagem, nós estamos diante dessa terceira tentação. Mas Jesus lhe responde com firmeza: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Jesus recoloca, mostrando para nós que Deus é o centro absoluto da nossa vida. Jesus recusa negociar a sua missão com Satanás. Ele escolhe o caminho mais difícil, porque o caminho mais difícil é o caminho verdadeiro que leva à salvação. É o que leva à verdade. É o que leva à liberdade. Uma liberdade plena e uma paz interior. E além disso, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a idolatria consiste em divinizar aquilo que não é Deus Pai Todo-Poderoso. E sempre que colocamos algo no lugar do nosso Criador, no lugar de Deus Pai Todo-Poderoso, a nossa liberdade ela é comprometida. A nossa liberdade deixa de ser liberdade, passa a ser prisão. E hoje, observa aí como que estão sendo um modo de idolatria no dia de hoje. Ou possamos assim dizer, idolatria moderna. Que muitas vezes não tem imagem de pedras. Mas ela assume formas de música. Acima de forma de internet, de mídias sociais, de metas, a metas a qualquer custo, ambições sem limite, dependência de prestígio, quer ser visualizado a todo momento. Aplicando dessa maneira, queridos amados, pergunta a cada um de vocês, o que realmente orienta a sua vida? O que realmente orienta suas decisões? O deserto revela revela que a tentação final é sempre sobre quem ocupa o trono do seu coração. Jesus venceu, porque Jesus não trocou a cruz pela coroa antecipada. Jesus sabe que o verdadeiro reino não se constrói negociando com o mal, mas permanecendo fiel a Deus Pai Todo-Poderoso. Essa fidelidade é a base da nossa esperança. Assim, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Já voltamos, segura as pontas aí.
Tantas vezes me perdi, tentando andar sozinho. Mas tua graça me encontrou no meio do caminho. Mesmo sem forças, te busquei. E o teu amor me alcançou outra vez. Tantas vezes me perdi, tentando andar sozinho. Mas tua graça me encontrou no meio do caminho. Mesmo sem forças, te busquei e o teu amor me alcançou outra vez.
Olá, amados, assim retornamos do nosso intervalo. Mais uma vez queremos agradecer a cada um de vocês de estar conosco nessa nossa programação de hoje. Que Deus te abençoe e continue te abençoando sempre. E ao mesmo tempo, assim pedimos a vocês que envia essa nossa programação Igreja Missão pelo Mundo aí pelas suas mídias sociais e ajuda esse canal a evangelizar. Então, faça assim também a tua parte em ajudar nesse caminho de evangelização. Assim retornamos então a essa nossa reflexão de hoje, que depois de nós contemplarmos então essas três tentações e nós aprendemos alguma coisa sobre essas tentações, então eu busquei então levar neste momento para vocês uma forma de como podemos respirar o ar da pureza, porque a necessidade que quer governar as nossas decisões nos dias de hoje, assim possamos dizer, né, que são a vaidade que quer transformar a nossa fé em um espetáculo, o poder que tenta ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Podemos compreender algo mais profundo nessa luta espiritual, porque não é somente algo isolado na nossa vida cristã, mas também faz parte das condições nós de seres humanos, porque todos nós, homens e mulheres, Nós nascemos no mundo hoje, onde que o pecado está presente, onde que há uma cultura para que torna-se o pecado algo normal na nossa vida. Assim como alguém nasce em uma cidade poluída, respira aquele ar já contaminado, nós também nascemos em uma humanidade marcada por uma história de desordem, de egoísmo, de afastamento de Deus. Respiramos desde cedo, assim possamos dizer, essas ideias distorcidas sobre sucesso, sobre poder, sobre prazer, sobre felicidade e assim por diante. Aprendemos durante com essas culturas novas e modernas que o importante é vencer, e agora estão querendo mudar. Estão querendo que não é vencer, não é só vencer, não. Eles querem que você lute para vencer, a qualquer custo. Aparecer mais do que os outros, a satisfazer imediatamente os seus desejos. Essa, possamos sim dizer que essa atmosfera é poluída e também ao mesmo tempo está moldando a mentalidade e está gerando estrutura de pecado no coração dos seres humanos. E assim muitas dessas decisões que parecem naturais são na verdade fruto dessas contaminações culturais e assim também possamos dizer espiritual. Coloco assim neste contexto, amados, para que possamos entender que a intervenção de Jesus Cristo na nossa história, ela se torna decisiva, porque Jesus, ela entra nessa mesma atmosfera, assume a nossa condição de ser humano, respira o mesmo ar que nós estamos respirando, mesmo esse ar ferido, mas não deixa se contaminar por este ar. Lá no deserto, nessa quaresma, Jesus, ele enfrenta as tentações que representam exatamente essas poluição espiritual. O materialismo que reduz a vida ao pão, o exibicionismo que transforma a fé em um espetáculo, a idolatria do poder que coloca alguma coisa no lugar de Deus no nosso coração. Mas a grande beleza é Jesus mostrando para que nós possamos imitá-lo, porque a obediência de Cristo não é apenas um gesto pessoal. Essa obediência inaugura uma nova realidade. Onde havia desobediência, Jesus, ele coloca a fidelidade. Porque a sua vitória no deserto é um sinal de purificação, amados, dessa atmosfera humana. Jesus, ele começa a dissipar a poluição que envolvia na nossa história. Isso quer dizer que Cristo não veio apenas ensinar um caminho moral para que nós possamos seguir. Ele veio comunicar para nós uma vida nova, pela sua morte e ressurreição. Abriu novamente o acesso a uma relação filial com Deus Pai Todo-Poderoso, que é Criador do céu e da terra. Assim, amados, nós, seres humanos, precisamos de novo respirar o ar da pureza. Precisamos de uma atmosfera onde que a verdade não seja distorcida, onde o bem não seja relativizado, onde que a liberdade não seja confundida com desordem. E essa atmosfera, amados, é a graça de Deus, é a vida em Cristo, é a comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, para que nós possamos respirar esse ar novo, exige dentro de nós uma decisão. Não basta que a janela esteja aberta, é preciso escolher permanecer nela. A igreja oferece meios concretos para que a nossa respiração possa estar pelos sacramentos, a palavra de Deus, a Eucaristia, a Santa Missa, a confissão, a vida comunitária, ajudar aqueles que precisam. Respirar esse ar puro significa em si, amado, cultivar escolhas que limpam o nosso coração. Significa nós devemos silenciar tudo aquilo que alimenta a mente. Significa rejeitar justificativas fáceis e optar pelas coerências. A esperança cristã nasce exatamente aqui. Não estamos condenados a viver permanentemente nessa atmosfera de desordem. Cristo abriu uma possibilidade real para a sua vida. E essa vida depende de você. Depende da sua decisão. Depende da sua escolha. Pois a vida é uma decisão. As tentações continuarão na nossa vida. Mas a graça também continua. A atmosfera pode estar marcada por ruídos, contradições, mas existe um ar novo disponível para cada um de vocês. Cabe agora a cada um decidir o que quer continuar respirando esse ar impuro ou abrir a pureza de Cristo que Ele está nos oferecendo. Assim, queridos amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja emissão pelo mundo aqui para nós, o Web Rádio Amparo. Segura as pontas aí, já voltamos.
Me cegar.
Olá, amados, assim retornamos com a nossa programação aqui na nossa web Rádio Amparo, mais uma vez seja vocês bem-vindos e ao mesmo tempo queremos agradecer, né? Porque estamos terminando assim a nossa programação de hoje e queremos de fato agradecer imensamente a cada um de vocês que permaneceu conosco nessa hoje aqui, com essa nossa programação, abrindo o teu coração, né? Por reservar um pouquinho desse tempo e caminhar conosco aqui na nossa web rádio Amparo, porque a nossa web rádio ela existe para isso, para formar, para fortalecer, para evangelizar, para lembrar que ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Que essa semana, amado, seja uma semana de decisões consciente que vocês podem fazer. Porque cada escolha depende da sua decisão. No seu trabalho, na sua família, na sua comunidade, na sua vida interior. Que seja sempre iluminada pela presença de Cristo, pela palavra de Deus, pelos sacramentos. Que possamos dizer não ao que nos afasta da vida verdadeira e dizer sim ao projeto de Deus Pai Todo-Poderoso. Da mesma forma como Jesus realizou, como Jesus fez lá no deserto. E assim, se vocês me permitirem, terminaremos então sim essa nossa programação hoje rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te conceda o discernimento nas escolhas. Que Ele fortaleça a sua liberdade para optar pelo bem. Que o Espírito Santo purifique o teu coração e renove a tua esperança. Que Cristo, vencedor das tentações, te sustenta nas batalhas silenciosas do dia a dia. E pedimos neste momento a bênção de Deus Pai, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãezinha, Mãe Aparecida, pela sua intenção derramar a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso sobre cada um dos teus filhos, sobre cada um da casa, trabalho, sonhos, cada um dos desejos e vontade deles. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Desça sobre vocês e permaneça em sua vida. E acompanhe nessa semana. Hoje e sempre. Amém. Assim, amados, terminamos mais uma vez e convido a vocês a estar conosco nesse nosso próximo sábado, com essa nossa programação Igreja e Missão pelo Mundo. Ao mesmo tempo, continua aqui na nossa web Rádio Amparo, com mais um dos programas que a nossa web tem, porque nós, quando nós caminhamos junto, nós aprofundamos ainda mais na fé, iluminamos a nossa vida concreta com a luz do Evangelho e aprendemos ainda passo a passo a viver como verdadeiros filhos de Deus. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.
Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, aos pés da cama, e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus,
O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ó minha alma, retorna tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna tua paz. Como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Vai. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai. Me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e consagro a ti, Mestra e Rainha.
Solta a voz, vai.
Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabes que eu sou da Imaculada? Acaso não sabes? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe.
Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.